Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 22 de janeiro de 2017. Para todos os que estão connosco a partir de agora, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Convosco está na apresentação da Guerra da Produção a do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar de teatro em Angola. Depois falaremos de saúde ou sobre saúde com o Dr. Soares e a seguir teremos o espaço Amigo Ouvinte. Hoje uma conversa com o Amigo Ouvinte de São Tomé e Príncipe. Para já, as notícias neste domingo.
E as notícias esta hora comigo, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez troça hoje, domingo, das centenas de milhares de pessoas que se apresentaram na véspera em cidades de todo o país para protestar contra o seu novo governo. Assisti aos protestos de ontem, mas estava com a impressão de que acabávamos de fazer uma eleição, escreveu Trump no Twitter da Casa Branca. Por que essas pessoas não votaram? As celebridades magoam muito, acrescentou o presidente Trump. A feminista Gloria Steinem, a artista pop Madonna, a atriz Scarlett Johansson e outras figuras proeminentes lideraram a marcha feminina de sábado em Washington contra a tomada de posse de Donald Trump como 45º presidente do país na sexta-feira. Duas horas depois, Donald Trump disse no outro tweet: "Os protestos pacíficos são o marco da nossa democracia. Mesmo que nem sempre concorde, reconheço os direitos das pessoas expressarem as suas opiniões." A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, prometeu ontem alcançar compromissos em questões como comércio e gastos militares com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que trabalharia para preservar a importante relação entre a Europa e os Estados Unidos. Ele deixou as suas convicções claras no discurso de posse, disse Merkel, em declarações transmitidas pela imprensa ao vivo. Numa conferência de imprensa, Merkel adotou um tom mais conciliador do que o seu vice-chanceler, Sigmar Gabriel, que na sexta-feira disse que a Alemanha deveria se preparar para uma dura viagem sobre o novo presidente dos Estados Unidos. As relações com os Estados Unidos, maior parceiro comercial da Alemanha, provavelmente serão um tema quente nas eleições do próximo ano naquele país da Europa. Creio firmemente que é melhor para todos nós trabalharmos juntos com base em regras, valores comuns e ação conjunta do sistema económico internacional, do sistema de comércio internacional e fazer as nossas contribuições para as alianças militares, disse Angela Merkel, a líder conservadora alemã que procura um quarto mandato e teve um relacionamento próximo com o ex-presidente americano Barack Obama, é vista como uma voz para contrabalançar os crescentes partidos populistas da Europa. O governo de Israel aprovou neste domingo permissões de construção para centenas de casas em três assentamentos do leste de Jerusalém, dois dias após a tomada de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com a expectativa de que ele recue das críticas da administração Barack Obama em relação a tais projetos, escreve a agência Reuters. Segundo aquela agência, os projetos de moradia em terra que os palestinos querem como parte de um futuro Estado haviam sido retirados da agenda municipal de Jerusalém em dezembro do último ano e no último minuto, a pedido do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, para evitar uma maior censura do governo de Obama. A ala da direita do Israel espera que a atitude de Trump em relação aos assentamentos construídos na Cisjordânia e no leste de Jerusalém, áreas capturadas por Israel na guerra de 1967, seja mais solidária que a do seu antecessor. Netanyahu afirmou que teria a sua primeira conversa com Donald Trump desde que ele assumiu o cargo por telefone neste domingo. O município de Jerusalém aprovou as permissões de construção para mais de 560 unidades nos assentamentos urbanos de Pisgat Ziv, Ramat Shlov e Ramat, áreas anexadas a Jerusalém, numa medida não reconhecida internacionalmente.
A Ligada era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo, 22 de janeiro de 2017. Recordamos, estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Pedro e o Capitão é uma peça de teatro clássico shakespeariano que nos reproduz as sessões de interrogatório de um preso político, Pedro, por um oficial de inteligência militar, o Capitão. A propósito desta peça teatral, um texto original do uruguaio Mário Benedetti, o repórter Pedro Dias conversa com Meirinho Mendes.
O Festa, Festival de Teatro Angolano, aconteceu em Luanda, no Palácio de Ferro, de 12 a 15 de janeiro. A peça Pedro e o Capitão foi exibida pelo Núcleo Experimental de Teatro NET. Meirinho Mendes e Correia Adão deram vida às personagens. O primeiro interpreta Capitão e o segundo, o Pedro. A peça se desenrola num extenso diálogo entre um torturador e um torturado. A obra incita a reflexão sobre os regimes opressivos na América do Sul. Sentiu-se durante a exibição o confronto ideológico entre dois homens com ideias políticas e pensamentos diferentes. Traduzida e encenada por Meirinho Mendes, a obra do escritor, poeta e ensaísta uruguaio Mário Benedetti é um clássico da dramaturgia mundial. Meirinho Mendes fala da motivação para trazer ao palco do Palácio de Ferro Pedro e o Capitão, considerado o texto de bonito pelo ator, onde cada um de nós reconhece o jogo de poder, da subjugação, longe de qualquer iniciativa política.
É Pedro e o Capitão, um texto que me veio parar as mãos, ainda vivia em Espanha, 15 anos atrás. É um texto, para mim, é super bonito pela sua poética. Eu primeiro fiz em Portugal, já com Miguel Sermão, em que eu também ensinei, fiz toda a parte de produção e tradução e atuei, né?
Mas de que forma é que nós nos podemos rever nesta peça Pedro e o Capitão? Como é que nós podemos, cada um de nós, retirar algo em que nós podemos reconhecer que faz parte do nosso dia-a-dia?
É os jogos de poder, né, que existem no dia-a-dia, na vida de qualquer sociedade, em que qualquer pessoa que tenha poder acaba por querer subjugar a outra que não tem tanto poder, né? E Pedro e o Capitão é mais ou menos isso. Eu não quero entrar pela abordagem política, porque acho que já o Mário Benedetti, quando escreveu essa peça, foi numa época em que as ditaduras na América do Sul estavam muito, muito fortes.
Períodos de repressão.
Exatamente. E aquilo que eu vi, os paralelismos que eu encontrei com relação à África, à Angola, tem a ver com os nossos períodos das independências africanas, não é? Os períodos de descolonização em que nacionalistas africanos como Agostinho Neto, Patrício Lumumba, Amílcar Cabral, Samora Machel, tiveram que passar por esse tipo de tortura, esse tipo de violências, né? Eu cingi muito mais a essa época, porque graças a todo esse esforço e toda essa insistência em não desistir desses senhores, desses camaradas, hoje podemos ter aqui numa África, podemos poder fazer teatro, podemos abordar a arte de um ponto de vista que é o nosso, né?
A peça define-se como uma indagação dramática na psicologia de um torturador. Algo assim como uma resposta ao porquê, ou mediante que processo um ser humano normal pode converter-se num torturador. Meirinho Mendes dá resposta do porquê das temáticas abordadas em Pedro e o Capitão.
Na verdade, abordam esta falta de lógica em como é que um ser humano, né, e que estudou, que tem sentimentos, tem família, pode se tornar um torturador, né? E então há um trecho que o capitão diz, o Pedro pergunta-lhe: mas o que é que aconteceu? Trauma infantil, alienação passageira, preparação em forte gulic. E o capitão diz: trauma infantil não, mas bem uma tentação atrás de outra pequena tentação, ideológicas, políticas, económicas. O primeiro impulso me foi dado em Fort Gulick, onde aprendi, com pequenas e breves torturinhas, que senti na própria pele, como descobrir os pontos sensíveis do corpo humano. Mas antes ensinaram-me a torturar cães e gatos, né? Há sempre um antes. É só uma parte, né? Para ver como é que a mente humana pode se transformar de uma coisa para outra, né? E ainda ele conclui a dizer: já não me lembro quando era uma boa pessoa. Pronto, há assim trechos que são bonitos. Eu gosto de trabalhar a poética dos textos, apesar da profundidade também da história e daquele lado mais subliminar que está por detrás de qualquer conto, qualquer história. Há também uma sonoridade nas palavras, na articulação das palavras, que é isso que é o teatro, né?
Fruto da vivência na Europa, propriamente em Portugal e Espanha, o ator diz ter adquirido um grande conhecimento de textos ou dramas de referência universal, trazidos a Angola para a partilha num país onde o sucesso de outro incomoda muitas vezes a relação humana em permanente conflito. Dos textos inteligentes, Meirinho Mendes pretende trabalhar os angolanos, claro, de forma inteligente.
O meu lado é universal, né? Passei muito tempo na Europa e por aí pelo mundo, então tive mais acesso a textos universais que acabo por trazê-los, né? E agora eu penso também começar a trabalhar um bocado mais textos angolanos, africanos, e que tenham essas abordagens inteligentes, né? Porque no Pedro e o Capitão, aquilo que ressalta é relações humanas. É aquilo que na verdade eu queria abordar. Como é que a gente olha para o outro? Como é que a gente pode contribuir para o bem-estar do outro? Em vez de atrapalhar, estamos sempre a criar barreiras para que o outro cresça. Não estamos habituados a lidar ainda muito bem com o sucesso do outro, faz-nos confusão muitas vezes. E então, Pedro e o Capitão aborda todas essas temáticas, né? É claro que o mote é a tortura, mas há ali disfuncionalidades na forma como se olha um para o outro, né? E é claro que quando uma pessoa que está em desvantagem com relação à outra, nessas questões mais do horror, da falta de fé humana, acaba por haver uma inversão. Quem está por cima acaba por estar por baixo e vice-versa. E é o que acontece. Acaba o Pedro com o seu não, com a sua não delação dos outros, com a sua negativa, acaba por vencer o capitão.
Apesar da tortura ser o tema da obra, como um feito físico, não figura na cena. A ideia e a imagem da tortura são sustentados pelo diálogo do Pedro e o Capitão. Num cenário simples, mas complexo, apenas uma cadeira e uma mesa, que sobre ela há um telefone e uma máquina de datilografar. Tratando-se de uma sala de interrogatório, para Meirinho Mendes, A exibição da peça atingiu a sensibilidade das pessoas.
Consegui atingir a sensibilidade das pessoas que acompanharam com mais atenção. Por exemplo, o João Fortunato no final veio ter comigo e disse-me que sentiu-se arrepiado, sentiu-se gelado, e isso só lhe tinha acontecido uma vez, não é? Porque, entretanto, eu também fiz ali uma simbiose entre os vários segmentos da arte. Temos o vídeo, aquilo abre com vídeo, o Correia, com a sua experiência de balé, eu introduzi também balé na encenação, e música, não é? Que aproveitei os clássicos da música sul-americana, um que se chama Llorona e o outro que é o Paloma do Caetano Veloso, instrumental só, não é? Porque já tens muito texto, então faz o equilíbrio com estes contrapontos, e isso acabou por tornar-se numa obra-prima que as pessoas não se ficaram indiferentes, não é? Acabaram por se questionar. E depois usei vídeos assim meio agressivos também, não é? Em momentos de diálogos que eu usei gravados e durante a dança. Isto acaba por criar certas questões, não é?
Sinto de que as pessoas estão ávidas em ir numa sala de teatro. Não temos muitas, pelo menos aqui a nível da cidade de Luanda, que isso é um pouco por Angola. Uhum. Mas o que é que você tem sentido? De que as pessoas procuram teatro, querem, por exemplo, um teatro ou peças de teatro do tipo shakespeariana, permitam o termo aqui, não é? Coisinha assim, para além do que nós, do teatro que nós já nos habituamos a ver aqui, queremos mais e mais. Uhum. E fez referência aqui nesta busca da ou divulgação da nossa, da universalidade do nosso teatro lá para fora, bem como também como conhecimento de qualquer um. Não é? Essa necessidade das pessoas terem uma grande universalidade do que se faz também no mundo, para que não estejamos apenas só aqui no bairro, entre aspas.
Exato. É claro que a procura é maior e já começa a haver um público só de teatro exigente e que já tem uma visão crítica, não é? Por isso é que também a exigência em relação aos atores e às encenações começam a ser maiores. É de louvar a Maria João Ganga, que abriu agora uma sala, a Casa das Artes, né, que acho que vai contribuir muito para o melhoramento dos espetáculos e da própria produção teatral luandense, angolana, entre aspas. E também a Trienal de Luanda, né, na pessoa do Fernando Alvim Faria, que é o seu concertor, que tem investido muito no teatro, apesar de ainda não haver uma sala no Palácio de Ferro, mas está para breve, não é uma sala mesmo com todas as condições. Tem-se também permitido a espaços alternativos, não é? A novos espaços, porque o teatro pode ser feito em qualquer lado, não é? E com qualquer condições, é só o ator estar disponível e avançar. Mas é preciso que haja esse espaço com algum mínimo de condições, silêncio, para que o público chegue e possa concentrar-se naquilo que o levou para ali, não é? E é de louvar também aos grupos que proliferam pela cidade de Luanda e pelo país afora, que persistentemente tenham conseguido levar avante toda essa vontade de apresentar os seus trabalhos, as suas obras.
Em relação ao teatro que se tem feito em Angola, as encenações têm sido cada vez mais inteligentes, apesar de algumas lacunas, como a falta de espaços para exibição de peças e a formação permanente dos atores de teatro que tem faltado.
Está de boa saúde e está no bom caminho. O reflexo disso é os festivais internacionais que temos participado, né? Eu, no meu pessoalmente, temos ido ao Brasil, fomos a Portugal com a peça anterior, o Laços de Sangue, e a forma como olham já para o teatro angolano já não é a mesma, né? já é um teatro universal, é um teatro que já atinge públicos mais exigentes, não é? E então este é o caminho, do meu ponto de vista, é nós abrirmos-nos para o mundo, para que o nosso teatro tenha essa identidade, né? e que começa já a ter no teatro.
Mas internamente, eu olho para os grupos, são capazes de muitos encenadores viram de dizer: não, falta-nos dinheiro, nós estamos agora num momento de crise, trabalhamos com os atores, precisamos pagá-los, precisamos disso, precisamos de mais salas. Também, para além desta informação que você passou, de que está tudo bem, também há outra informação de que muitos poderão chegar a dizer: epá, há muitas dificuldades, que o Ministério da Cultura não apoia, que instituições de cultura não apoia, temos alguns empresários que vêm para cá interessados no teatro, que vão dando apoio. Mas também há esta informação, não digo da negação, mas uma informação de que também nem tudo vai bem.
É claro que há sempre umas falhas aqui e ali, mas eu acho que a maior lacuna mesmo, para além dessa da falta de espaços, não é, para a prática desta atividade cultural e artística, é a formação, o campo da formação. Nós precisamos de rapidamente começar a investir em produtores independentes, que específicos para cada coisa. O teatro carece muito dessa produção específica, né? E é uma área que é muito importante, porque é na produção onde se assenta as bases para um bom ou mau espetáculo, né?
Em cada país, certamente, há muito para se contar, escrever, encenar. Meirinho Mendes pretende avançar com o chamado teatro infantil, de forma a se formar o homem novo, a partir do teatro, com histórias de crescimento saudável humano.
Há tanta coisa que se pode abordar nesse momento, e também há outro lado, que é o teatro infantil, né? Permitir que as crianças sejam crianças, oferecendo-lhes histórias de crianças, que temos muitas, do Anjac, do João Maiomona, que eu agora acho que é por aí que vai ser a minha próxima incursão, dedicar um tempo ao teatro infantil, para que as crianças possam crescer já com este prazer incutido pela arte e o respeito, porquê que o teatro existe, qual é o valor do teatro na sociedade. Temos que começar a passar essa mensagem logo desde criança, da eternidade, para que depois as pessoas, quando maiores, percebam o valor das coisas, não é? Basicamente é isso que eu quero e pretendo que o teatro seja visto aqui na sociedade angolana e de uma forma geral, né, africana, né, que é aquilo que eu defendo.
A peça teatral Pedro e o Capitão vai merecer uma digressão por Luanda, Angola, alguns países da Europa e, quiçá, o Uruguai, a pátria do escritor Mário Benedetti.
Eu gosto sempre de começar pela cidade de Luanda, que é a minha cidade, e eu adoro de uma forma geral, sem elitismo, descentralizar. Então a ideia é ir ao Zango, Centro Cultural, que já lá fui várias vezes, de Catete, Centro Cultural Agostinho Neto, e há um outro no Kazenga, o Espaço Animarte, né? Que também já temos feito algumas parcerias, e mais algum outro espaço, Ilinga Teatro, possivelmente a Casa das Artes, e depois então fazer uma tour pelas províncias, Uambo, Benguela, Lubango, e a seguir internacionalmente, né? Brasil, Portugal, Cabo Verde, São Tomé, os países de língua portuguesa, e possivelmente vamos levar a obra ao país de origem, ao Uruguai, que estamos a tentar chegar a um acordo com a embaixada para que isso seja possível.
Meirinho Mendes, ator, encenador e produtor. E a peça Pedro e o Capitão, exibida no Palácio de Ferro, no âmbito do FESTA, Festival de Teatro Angolano, que decorreu de 12 a 15 de janeiro, no âmbito da Terceira Trienal de Luanda, iniciativa da Fundação Sindica do Colo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música Kalema, com Vai, uma história de amor. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, eu vejo a 60 África, manchetes africanas. Temos também as manchetes americanas e as manchetes do mundo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 22 de janeiro de 2017. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América, em português. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo 22 de janeiro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos em onda média nos 1530. Estamos também a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet tvoaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. E em Quelimane, com a nova Rádio Paz, estamos ainda em FM. Em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e também a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes. Depois do Mundo, aqui em Notícia, a conversa com o Dr. João Batista Soares sobre saúde. Depois, o Espaço do Ouvinte. Hoje, com o ouvinte de São Tomé e Príncipe. Mas primeiro, vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
As notícias e novamente com as notícias em Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez troça hoje domingo de centenas de milhares de pessoas que se apresentaram na véspera em cidades de todo o país para protestar contra o seu novo governo. Assisti aos protestos de ontem, mas estava com a impressão de que acabávamos de fazer uma eleição, escreveu Trump no Twitter da Casa Branca. Por que essas pessoas não votaram? As celebridades magoam muito, acrescentou o presidente Trump. A feminista Gloria Steinem, a artista pop Madonna, a atriz Scarlett Johansson e outras figuras proeminentes lideraram a marcha feminina de sábado em Washington como uma reprimenda à tomada de posse de Trump como 45º presidente dos Estados Unidos na sexta-feira. Duas horas depois, Trump disse noutro tweet: "Os protestos pacíficos são o marco da nossa democracia. Mesmo que nem sempre concorde, reconheço os direitos das pessoas a expressarem as suas opiniões." Os líderes da África Ocidental não concordaram conceder imunidade a Yahya Jammeh nas negociações para convencê-lo a largar o poder na Gâmbia na sexta-feira após perder as eleições de dezembro. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal, Mankior Ndiaye, divulgou a informação hoje após ter sido anunciado que Jammeh partiu ontem à noite para o exílio na Guiné-Conakry. Jammeh, que dirigiu o país durante 22 anos, enfrenta graves acusações de violação de direitos humanos. Com a saída de Jammeh do país, o vencedor das eleições de dezembro, Adama Barrow, irá assumir o cargo após tomar posse na passada quinta-feira na Embaixada da Gâmbia, na vizinha nação do Senegal. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, prometeu ontem alcançar compromissos em questões como comércio e gastos militares com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que trabalhará para preservar a importante relação entre a Europa e os Estados Unidos. Ele deixou suas convicções claras no discurso de posse, disse Merkel em declarações transmitidas pela imprensa ao vivo. Na mesma conferência de imprensa, Merkel adotou um tom mais conciliador do que o vice-chanceler Sigmar Gabriel, que na sexta-feira disse que a Alemanha deveria se preparar para uma dura viagem sob o novo dirigente dos Estados Unidos, Donald Trump. As relações com os Estados Unidos, o maior parceiro comercial da Alemanha, provavelmente serão um tema quente nas eleições dos próximos meses na Alemanha. Creio firmemente que é melhor para todos nós trabalharmos juntos com base nas regras, valores comuns e ação conjunta no sistema económico internacional, sistema de comércio internacional e fazer as nossas contribuições para alianças militares, disse Angela Merkel. A líder conservadora alemã, que procura um quarto mandato e teve um relacionamento próximo com o antigo presidente Barack Obama, é vista como uma voz para contrabalançar os crescentes partidos populistas na Europa. O governo de Israel aprovou neste domingo permissões de construção para centenas de casas em três assentamentos no leste de Jerusalém, dois dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumir o cargo e com a expectativa de que ele recue nas críticas da administração Barack Obama em relação a tais projetos, escreve a Reuters. Segundo a reportagem daquela agência, os projetos de habitação em terra que os palestinos querem como parte de um futuro Estado, haviam sido retirados da agenda municipal de Jerusalém em dezembro, no último minuto, a pedido do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, para evitar uma maior censura do governo de Barack Obama. A ala de direita de Israel espera que a atitude de Trump em relação aos assentamentos construídos na Cisjordânia e no leste de Jerusalém, áreas capturadas por Israel na guerra de 1967, seja muito mais solidária que a do seu predecessor. Netanyahu afirmou que teria a sua primeira conversa com Donald Trump desde que ele assumiu o poder por telefone neste domingo. A equipa brasileira de futebol Chapecoense empatou a 2 bolas com Palmeiras no sábado, no primeiro jogo da equipa de Santa Catarina, desde a tragédia aérea que matou a maior parte dos seus jogadores na Colômbia em novembro de 2016. O jogo amigável contra o Palmeiras foi o primeiro da temporada para ambas equipas. A imprensa brasileira reporta que tratou-se mais de simbolismo e emoção do que competição para um clube que procura recuperar de um dos maiores escândalos, ou melhor, tragédias do futebol. A Reuters escreve que o jogo foi interrompido no segundo tempo para permitir que os fãs gritassem agora a famosa frase "Vamos, Chape", em homenagem aos jogadores e membros da equipa que morreram na queda do avião da equipa na Colômbia em novembro.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 22 de janeiro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com o Dr. João Batista Soares. Vamos falar de exercício físico. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde, aqui aos microfones da Voz da América em português. E connosco, para nos falar de temas de saúde, temos o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai?
Bem, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes e as estimadas ouvintes, né, para mais esse programa em sessão de saúde.
E como tínhamos prometido, nós estivemos a falar, estamos em mudança de administração aqui nos Estados Unidos. E nós decidimos falar um pouco do que foi o papel desenvolvido pela primeira dama norte-americana, Michelle Obama, em relação à obesidade, um capítulo em que ela se envolveu. Falámos da parte de nutrição, das suas tentativas de mudar a alimentação, a dieta dos americanos, sobretudo dos jovens americanos, porque os números de obesos aumentou, o número de obesos aumentou drasticamente, mas havia também, Dr. Soares, a componente educação física e exercício, que é bastante importante. Como médico e como pessoa, sabe da importância do exercício físico. O que é que o exercício físico nos traz para além quando se junta à dieta?
Há muitos benefícios, novamente, para louvar esta iniciativa da primeira dama, que vai deixar de ser nos próximos dias, mas que deixou uma herança, né, no mundo inteiro, exatamente pela iniciativa prática que ela mostrou interesse nesses problemas de doenças metabólicas crónicas, incluindo, enquanto falamos de doenças metabólicas, estamos a falar de, enfim, dessas doenças que nós falamos de durante todo o dia, sem parar, a obesidade, o excesso de peso, a diabetes, as doenças osteoarticulares, as doenças do foro reumatismal, as doenças cerebrais, as doenças cardiovasculares, as doenças mentais. Quer dizer, é um fio à meada que tem como elemento fundamental, portanto, um erro do metabolismo e hormonal no organismo e que está associado a vários componentes, são os chamados fatores de risco, como já falámos anteriormente, e vamos continuar a repetir. Hoje, em relação ao exercício físico, portanto, é uma das estratégias fundamentais, é um dos pilares, exatamente, não só na redução de peso, porque com esta redução de peso vai haver outras vantagens e benefícios. Por exemplo, as pessoas, portanto, pelo facto de fazerem exercícios, e muitas vezes podem fazer, portanto, em grupo ou individualmente. Se forem em grupo, em qualquer situação, dentro do ginásio ou fora dele, portanto, há a questão do companheirismo, não é? A distração, as pessoas conseguem muitas vezes assim envolver-se, portanto, uma atividade que lhes vai tirar, enfim, o tino, como poderia dizer, de outras coisas, às vezes preocupações, porque o próprio exercício ajuda a afugentar as preocupações também e a reduzir o peso. Também, em relação a todo o mecanismo estrutural humano, nós sabemos que quando se faz exercício, Ana, portanto, há a libertação de umas substâncias tipo hormonais, não é? Que são chamadas as endorfinas, são as hormonas da felicidade, isto é, que vão dar aquela sensação de prazer, de bem-estar, portanto, às pessoas. Portanto, isso é uma das outras vantagens. Em relação aos outros compartimentos, por exemplo, o compartimento cardiovascular vai aumentar o ritmo cardíaco enquanto a pessoa está a fazer os exercícios, e quando não está, a performance do equilíbrio, portanto, cardiovascular vai estar adequadamente. Em relação aos ossos, vai ajudar a fortalecer os ossos, né? E a pessoa, portanto, a parte osteomuscular, os músculos vão desenvolver-se e vão ajudar a reduzir a parte da gordura e aumentar a massa corporal que nós precisamos. Uhum. Enfim, quer dizer, é uma lista infindável, mas que realmente vai também ter, vai pôr o seu dedo na redução de peso, porque a redução de peso, quando a pessoa consegue, já é meio caminho andado para realmente conseguirmos tapar as possibilidades da diabetes, da hipertensão, de outras doenças aparecerem, Ana.
A doutora Soares, um dos grandes problemas que se assiste nos dias de hoje, contrariamente à época em que nós crescemos, é que quando nós crescemos a televisão, o número de horas de televisão era reduzido, não havia jogos de vídeo e não havia internet, e como tal, doutor Soares, nós ou brincávamos na rua, ou brincávamos em casa, mas brincávamos, portanto, tínhamos um outro tipo de vida, portanto, uma vida muito mais saltitante, por assim dizer, em que queimava-se muito mais calorias. Hoje em dia, esse é um problema que nós assistimos com as nossas crianças, é tornaram-se sedentárias, elas preferem ficar em casa em frente a um televisor, a ver um programa de televisão, ou a jogarem com os amigos, mas sentados, apesar de haver alguns vídeos em que tentam o juntar o útil ao agradável, em que elas brincam, mas ao mesmo tempo vão fazendo também um bocado de exercício, o que é facto é que diz que hoje em dia esse é um dos grandes problemas. Como pais e como educadores, e os médicos também como educadores, como é que se altera, como é que se leva uma criança a acreditar que fazer exercício é saudável e no futuro vai se refletir na sua própria saúde?
Ora, portanto, a questão dos jovens, que há a parte portanto, de intervenção dos jovens nos adultos e depois nas pessoas de idade, mas se concentrarmos nos jovens, porque são a geração futura que vão ou fazem exercício e, portanto, envolvem-se naqueles aspectos nutricionais adequados, ou vamos ter um contingente militar, por assim dizer, de pessoas, portanto, com excesso de peso, como já dissemos, com assim, gordura a mais, que vão propelar todas aquelas doenças crónicas. Portanto, muitas vezes o que se diz é que é walk the walk, talk the talk, como o americano diz. Quer dizer, na prática, se os pais, por exemplo, não fizerem um esforço para exercitarem-se, os filhos também não vão acreditar muitas vezes, não é? Então isso é uma grande dificuldade. Mas isso também não é a forma, não é a desculpa para que o jovem não se envolva. Muitas vezes envolverem-nos em programas enfim, desportivos, ou fora das horas da escola, ou mesmo durante as horas escolares, durante, enfim, para ver se o programa, a escola deles ou delas, tem programas adequados, incentivá-los, enfim, encorajá-los, muitas vezes dar-lhes prémios para conseguirem envolver-se em atividades que potencialmente eles ou elas gostem, porque muitas vezes se nós tentarmos impor, as coisas tornam-se mais difíceis. Quer dizer, é um conjunto de circunstâncias, muitas vezes também premiar, por exemplo, ou despremiar, quer dizer, uma criança que cumpre com um certo número de minutos ou horas por semana de exercício pode ter um prémio, ou pode deixar de ter um prémio, ou outra coisa que, por exemplo, é um tipo de chantagem positiva, mas também que funciona, porque se nós não conseguirmos também ser afincados e mostrar que realmente o valor do exercício físico é importante, as pessoas também não se percebem e vão entrar no chamado relax, né? E acabam por não exercitar, e os danos, portanto, são visíveis, né?
Doutor Soares, uma das coisas que muitos nutricionistas advertem os pais é para não usarem a comida como recompensa, como muitas vezes às vezes se dizia assim, se fizeres isso eu deixo de comer, por exemplo, normalmente é uma coisa doce. Isto é um mau princípio, mas pode funcionar em algumas circunstâncias, quando, por exemplo, as crianças são extremamente difíceis de comer, por exemplo, coisas saudáveis, não gostam mesmo de fazer exercício. Acho que é um grande problema também, os pais também não são educados para se ensinar, para se ajudarem a si próprios, a ajudarem as crianças, não é?
Sim, quer dizer, isso também passa pelos, enfim, os médicos, né? Portanto, os educadores, porque a escola neste momento, nós sabemos que as crianças passam mais tempo na escola do que com os pais, não é? E então também tem que haver um esforço, mas tem que estar sensibilizados os professores. Portanto, é uma grisa, porque se nós vamos substituir, por exemplo, ou compensar com um alimento que muitas vezes pode ser prejudicial, às vezes até devemos refletir e pensar, talvez realmente até poderíamos omitir um exercício numa determinada altura em detrimento de nós oferecermos, portanto, um alimento que muitas vezes até pode vir a ser, até ser pior ou da mesma forma mau, com, portanto, a parte nutricional e a parte do exercício físico, não é?
Uhum.
É que é uma arma de dois gumes, mas que realmente se houver aquela... As pessoas, acreditamos que os pais estão preocupados, mas muitas vezes também é assim, quer dizer, os pais muitas vezes hoje em dia trabalham o tempo completo, não é? Anteriormente, uma das responsáveis ficava em casa, ou havia a chamada família extensiva, alargada, né? Em que os avós, os tios poderiam tomar conta das crianças enquanto os pais trabalhavam. Hoje em dia, portanto, as coisas estão muito mais complexas e temos que ser inovadores em toda essa dinâmica, Ana.
E pronto, em prol da boa saúde das nossas crianças, nos despedimos, Dr. Soares, com votos de que tenham uma boa semana de saúde, uma boa semana de saúde que também desejamos a todos os nossos amigos ouvintes. Então, até para a semana, Dr. Soares.
Até para a semana e para todos os estimados ouvintes, um grande abraço.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, e hoje a conversa é com o Elísio Costa Alegre, de São Tomé e Príncipe.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos conversar com Elísio Costa Alegre. Ele é santomense, mora em Boa Morte, é colaborador do jornal online Transparência. Ele também é membro da Cruz Vermelha em São Tomé e árbitro de futebol. Olá, Elísio, seja bem-vindo aqui pela primeira vez no Espaço do Ouvinte.
Olá, seja bem-vindo nesse caso. Para dizer muito boa tarde a todos os ouvintes nesse caso da Rádio Voz da América, em particularmente o programa em português para a África.
É um prazer tê-lo aqui. Sei que você quer falar aí sobre educação, tecnologia, como é que as coisas mudaram aí em São Tomé e estão mudando, né? Ah, Elísio, você tem 31 anos. Como é que era ir para a escola há 20 anos atrás aí na sua região?
Antigamente, as coisas eram um pouco mais complicadas, porque nós íamos para a escola de plástico, nesse caso, um plástico, nós pegamos os nossos materiais, nós tínhamos dentro do plástico e também, às vezes, íamos para a escola, às vezes, descalço.
Sim.
Mas já, agora, nesse caso, o mundo está mais evoluído. Os nossos alunos vão para a escola, nesse caso, com uniforme e também vão de calçado, está vendo? E muitas vezes vão com material necessário para poder, nesse caso, ter um bom nível de ensino, de aprendizagem de ensino.
Quer dizer, né, o poder de compra em São Tomé melhorou, né?
Melhorou, nesse caso, bastante, porque hoje em dia, nesse caso, como eu tinha dito atrás, as coisas, nesse caso, mudaram bastante, porque as ações de ontem, já não é mais só de hoje, porque o país nesse caso sofreu alguma transformação no termo de desenvolvimento e também na educação.
Você estava me falando, né, agora aí várias pessoas têm acesso ao tablet, ao telemóvel com internet.
Exatamente.
E isso está mudando a educação no país, não é?
Sim, nesse caso não está melhorando bastante a nossa educação, porque anteriormente eu também, bom, já fui vítima disso quando eu estava ainda no liceu. Por exemplo, investigar uma matéria, nós temos que ir para a biblioteca nacional, ou mesmo também no arquivo histórico, temos que ir para a escola um pouco mais cedo, que é para investigar, ou seja, ir à busca do tal livro para nós conseguir uma tal matéria. Mas hoje em dia, nesse caso, com o mundo da novas tecnologias, pode parar só em casa ou mesmo dentro de sala de aula, pode fazer a pesquisa e já tem já a matéria com ele.
Olha, e você estava elogiando para mim o ensino secundário, né? Antes era muito difícil fazer o ensino secundário, porque, né, não havia liceus próximos às cidades. Então, e agora? Como é que está essa situação?
Nesse caso, agora com o mundo, nesse caso, moderno, precisamente também em São Domingos, isso também mudou. Para dizer que nós já temos no nosso Santo Tomé um liceu completamente no estudo de Mesós, que é o segundo liceu, que é segundo o maior do país. E então, principalmente alunos lá da região de Mesós, já podem muito bem estudar mesmo no seu distrito, sem ter dificuldade nenhuma para poder vir para o liceu, nesse caso, nacional, ou seja, o liceu central.
Quero fazer uma perguntinha aí sobre futebol. Você é árbitro de futebol aí. Já há quanto tempo você faz isso?
Eu sou árbitro de futebol, sensivelmente há um ano atrás, nesse caso, que eu estou no ramo de futebol. Sempre tive uma paixão de ser árbitro, mas não tive oportunidade, mas agora, nesse caso, concretizar o meu sonho.
Que bacana. E como é que é o futebol aí em São Tomé? É disputado? As pessoas adoram?
Em São Tomé, nós nesse caso, é um futebol completamente amador. Ainda não temos, ainda nesse caso, o futebol profissional, devido à situação econômica que o país em si também não conhece. Mas mesmo sendo um futebol, nesse caso, amador, mas para dizer que nós temos cá em São Tomé brilhantes jogadores com qualidade e também com capacidade de poder prestar um bom futebol.
Excelente. Olha, Elísio, quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte para contar aí sobre como as coisas estão mudando aí em São Tomé, tanto na área da educação, a evolução aí, né, com a tecnologia, como é que a vida está mudando, e também falar um pouquinho do futebol santomense.
Eu quero, nesse caso, de agradecer, de pedir muito obrigado pela oportunidade de ter me dado, nesse caso, para poder falar um pouco do meu país, nesse caso, em particularmente Santo Meio Príncipe. Eu que tenho que, nesse caso, desejar um ano muita prosperidade para todos os ouvintes da Rádio Voz da América, que tenha muita saúde, felicidade, paz e também muito dinheiro no bolso.
Elísio Costa Alegre, que há conversa com a Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço para todos os que nos escutam. E até ao final, hoje, a sugestão de música é nossa. A voz de um amigo, Tonecas Prazeres, com Sand City. E, claro, a sobre São Tomé.
Boa gente, quem topa a vida boa, quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa, viver em terra quente, sem atirar grana boa. Quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa, quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa, viver em terra quente, sem atirar.
E ao som de Tonecas Prazeres, com a música da Terra Quente, da Gente Boa, como ele canta, chegamos ao fim da emissão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 22 de janeiro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, um abraço da Ana Guedes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.